Unidas, intimando as Nações Unidas a retirar de imediato a sua missão de paz estacionada no sul do Líbano. Não satisfeito com estas declarações, que já por si seriam ou são gravíssimas, resolveu nessa mesma madrugada atacar a própria base da UNIFIL no Líbano, invadindo as suas instalações, e portanto toda esta história é de facto conhecida. Senhor Primeiro-Ministro, a questão que lhe colocamos, e depois da sua intervenção aqui inicial, referindo que Portugal preconiza a solução dos dois Estados, a pergunta que é absolutamente essencial fazer neste momento é: quando é que Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina? Ninguém, Senhor Primeiro-Ministro, compreende que se preconizem a solução dos dois Estados, mas apenas reconhecemos um Estado. Senhor Primeiro-Ministro, já há 4 meses atrás aqui lhe lembrei, a situação já não é de crise humanitária, é de facto uma crise da humanidade, é absolutamente inaceitável o que está a acontecer e Portugal tem de facto uma palavra a dar, até pela consideração que a nível internacional colhemos junto dos diversos países das Nações Unidas. Nós defendemos o direito internacional, nós evidentemente que temos que estar do lado das Nações Unidas e Portugal tem que ter uma posição firme nesta matéria. Senhor Primeiro-Ministro, condenou de facto as palavras que têm sido dirigidas ao Secretário-Geral das Nações Unidas, mas a verdade é que recentemente a Relatora Especial da ONU, Francesca Albanese, esteve no nosso país e, tanto quanto é do nosso conhecimento, tendo pedido um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não foi recebida e esperamos que, evidentemente, este não seja um sinal de que Portugal também começa a claudicar no que diz respeito às Nações Unidas. Senhor Primeiro-Ministro, concluo pedindo, de facto, uma resposta expressa. Já teríamos acompanhado Espanha, Irlanda, a Eslovénia, no recente reconhecimento da Palestina, perguntamos quando é que Portugal o fará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Também para uma intervenção agora, o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinho, Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 6 minutos e 30, se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. A Europa não vive fora dos problemas do mundo, nem lhes é imune. Além da guerra na Ucrânia, que infelizmente continua sem fim à vista, o imparável agravamento da crise no Médio Oriente coloca-nos perante um cenário de uma iminente guerra total às portas do nosso continente. Temos todos a consciência de que as consequências desta escalada serão sentidas, muito além da região, em Portugal, na Europa e no mundo. Israel trava hoje uma batalha de vida ou morte contra as forças do obscurantismo religioso e do terror. Os acontecimentos destes meses decidirão se Israel, essencial histórico parceiro do Ocidente, resiste e floresce ou murcha e cai. Ora, enquanto Israel sacrifica vidas e meios para travar um combate que também é nosso, enfraquecendo inimigos do Ocidente como o Irão, aliado da Rússia, e os seus próximos terroristas, o Sr. Macron sugere um embargo de armamento, logo seguido pelo Sr. Borrell, que repete esta ignomínia. A somar a isto, as intervenções do Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Dr. Paulo Rangel, que, assentes numa argumentação de génese ideológica próxima da extrema-esquerda, em nada são tranquilizadoras.
Ora bem.
E tudo isto quando se completa um ano sobre o horror dos atentados de 7 de outubro. Pode o Sr. Primeiro-Ministro garantir que, neste momento decisivo da vida de Israel, Portugal seguirá o caminho da honra e se posicionará contra esta traição imperdoável? É que o que conduz ao agravamento do conflito é precisamente a recusa em apoiar inequivocamente Israel contra o terrorismo bárbaro e cobarde. E esse agravamento ameaça as nações da Europa, entre as quais Portugal, com uma crise nova de migratória que, aliada a um potencial agravamento do radicalismo islâmico, poderá gerar, por exemplo, um risco acrescido de atentados terroristas, de instabilidade e de segurança. Por tudo isto, Portugal tem de ter posição firme no que à imigração diz respeito, o que efetivamente não tem acontecido. Nesta matéria, a política do governo, todos sabemos, é uma espécie de política socialista com uma máscara de carnaval a tapar-lhe a cara. Agora que a Alemanha, a França e a Itália, entre outros países europeus, endureceram o controle das suas fronteiras de forma a parar o fluxo de imigrantes, o que os portugueses precisam de saber, Sr. Primeiro-Ministro, é se, havendo nova crise de refugiados, terá o Primeiro-Ministro de Portugal a coragem de seguir esta tendência e proteger os portugueses da submersão migratória. Compreende este Governo que Schengen só pode sobreviver com uma reforma profunda, rigoroso controle de fronteira externa, reforço do Frontex e combate sem quartel à imigração ilegal e descontrolada, que leva o Sr. Primeiro-Ministro ao Conselho Europeu sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Pinto Pereira, se faz favor, dispõe de 3 minutos e 5 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Deputados. Quando amanhã estiver a iniciar-se a próxima reunião do Conselho Europeu, a guerra na Ucrânia já contará com 966 dias. Serão 966 dias do maior conflito armado travado em solo europeu desde 1945. Serão 966 dias de destruição ímpar e de perdas humanas que se contam nas já muitas centenas de milhares. Portugal e a Europa têm sido firmes na solidariedade para com o povo ucraniano face à bárbara agressão militar russa, violadora das mais elementares regras do direito internacional. Mas as circunstâncias e os desafios destes últimos 2 anos têm igualmente revelado as vulnerabilidades do Ocidente. Largas décadas de paz, alcançadas fruto do sucesso da grande empresa europeia, fizeram as lideranças do velho continente esquecer uma verdade perene, que só há paz pela força das armas. Esta é uma lição da história às chefias políticas de todos os tempos e é-o cada vez mais aos líderes de hoje. Senhor Primeiro-Ministro, nos temas a abordar pelo próximo Conselho Europeu, nos dias seguintes, está a Agenda Estratégica da União para 24-29. Entre os seus objetivos está o investimento nas capacidades da União em matéria de defesa. Trata-se de uma vontade inteiramente salutar. A impreparação dos Estados europeus para um conflito de larga escala ficou bem evidenciada na Ucrânia, com dificuldades fundamentais de fornecimento de armamento. Veja-se o caso dos ataques constantes na entrega de artilharia a Kiev. A pôr além de toda a dúvida a exiguidade e obsolescência dos nossos aparelhos industriais de defesa. Compreende este Governo que é aí, no renascimento das indústrias europeias de defesa e na criação de sinergias entre instituições científicas e não no simples anúncio de metas orçamentais, que se decide a segurança da Europa? Que ideias apresentará Portugal a este respeito? Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu começo, obviamente, por desejar boa sorte para a reunião do Conselho, sobretudo naquilo que é a defesa dos interesses de Portugal e na defesa da democracia e da liberdade. Vivemos um desafio global, que eu designo como um conflito entre democracias e o eixo das tiranias, e um conflito que se combate, não só no campo militar, mas no campo diplomático e no campo da economia. Eu começo por me referir àquilo que foi a carta que o Sr. Primeiro-Ministro enviou à Sra. Presidente da Comissão, que também, de forma indireta, fez referência a essa carta. Há um grande problema nesta carta, é, infelizmente, a maioria dos grupos parlamentares nem se rever nesta visão. Eu acho que é uma visão que é positiva, uma visão em prol daquilo que é o projeto europeu e, felizmente, a maioria, não só dos partidos, mas do povo português, revê-se nesta visão e naquilo que são os objetivos que apresenta. Mas é uma carta que tem aqui alguns riscos ou limitações, nomeadamente no penúltimo parágrafo, quando o Sr. Primeiro-Ministro, e também referiu-se a isso na sua intervenção inicial, se refere à necessidade de novos recursos financeiros, ou seja, de mais orçamento e até da constituição de mais dívida comum. E é aqui que começam os problemas, porque mais orçamento da União Europeia ou mais dívida comum, isso significa agora ou no futuro mais impostos, seja a nível nacional, seja a nível europeu. Portanto, a pergunta que fica aqui, para percebermos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro vai defender no Conselho, até porque referiu na sua intervenção sobre este tema, que era ter uma participação liderante, é se o Governo português vai defender a constituição de mais impostos a nível nacional e de mais e novos impostos a nível europeu. A dívida comum também traz outro problema, porque quando foi feita a dívida comum a nível europeu, não foi apenas por aquela necessidade do momento, foi porque havia uma impossibilidade dos Estados-membros continuarem a endividar-se, porque já estavam no limite. Ora, se Estado a Estado já há um limite para o endividamento, daqui a 30 anos também vai haver esse limite para a União, não é? A não ser que vamos para uma fase estratosférica, que eu acho que é impossível. E, portanto, mas é possível que isso aconteça se houver mais crescimento económico. É aquilo que temos dito para Portugal poder melhorar, mas também para a própria União, porque vivemos numa fase em que estamos a ficar para trás relativamente aos Estados Unidos da América e à China. E já nesta reunião do Conselho, se vão ter em cima da mesa para análise quer os relatórios Draghi, quer do Letta, que de facto se inspirem nesses relatórios e percebam que a Europa não pode ficar para trás perante os outros blocos económicos e não pode ficar para trás, sobretudo naquilo que são as capacidades para mais crescimento económico. O Sr. Primeiro-Ministro também disse bem que vai estar na agenda do Conselho o tema da Ucrânia. Sobre isto e outros temas deste conflito global que eu refiro é democracias versus o eixo das tiranias. Sobre a Ucrânia, começo obviamente por salutar, e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve presente nessa reunião, a decisão dos Ministros dos Negócios Estrangeiros com o Sr. Ministro do Reino Unido da decisão de mais sanções ao Irão. É uma decisão que aplaudimos e é um caminho que deve ser seguido. E, portanto, e há, como eu disse há pouco, para não irmos para a fase daquilo que são ferramentas militares, que temos que obviamente tentar evitar, as ferramentas diplomáticas, quer em âmbito nacional, quer em âmbito europeu. E, portanto, eu deixo aqui três perguntas, quatro, aliás, para o Sr. Primeiro-Ministro. A primeira, nessa defesa intransigente e inequívoca do apoio à Ucrânia, que passos vamos dar, sobretudo para usar aquilo que foi o congelamento dos fundos russos para financiar a Ucrânia? E mais três perguntas. Para quando o fim dos acordos de extradição que Portugal mantém com a China e com Hong Kong? Somos o único país da União Europeia que mantém estes dois acordos. Devemos avançar nesse sentido. Está o Governo disponível para, em linha com a proposta de iniciativa liberal, incitar o Conselho a considerar a Guarda Revolucionária do Irão uma organização terrorista? E último, vai o Governo português reconhecer como vencedor e legítimo Presidente da Venezuela Edmundo González?
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos e 30 segundos. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, começou ontem o julgamento do caso BES e a figura que o Sr. Primeiro-Ministro indicou para a Comissária Europeia com a pasta das Finanças foi a ministra que jurou que o BES não teria impacto nas contas públicas portuguesas enquanto assinava um cheque de 3,9 mil milhões de euros dos contribuintes. Foi a ministra que fez a resolução do BANIF e foi trabalhar para fundos de investimento que compravam ativos tóxicos criados durante a crise com a mesma austeridade que essa ministra tinha imposto ao país e do mesmo BANIF que tinha feito a resolução. E depois ainda conseguiu um lugar na Banca Internacional com quem tinha negociado swaps ruinosos para o Estado português. O Sr. Primeiro-Ministro indicou uma representante da Finança Internacional para a Comissária Europeia e Portugal tem agora esta mancha no seu currículo, ter Maria Luísa Albuquerque a determinar os destinos da política financeira na Europa. Sr. Primeiro-Ministro, olhamos para a Palestina, para Gaza, para o Líbano e também estamos a ver o estado da Europa. Israel dispara contra civis, homens, mulheres, crianças, jornalistas, membros da ONU, organizações humanitárias. Dispara contra tudo o que mexe e não sou eu que o digo. Quem o diz foi o jornalista da RTP que teve o carro alvejado por forças israelitas na Cisjordânia. Israel não ataca apenas pessoas, crianças, bebés. Israel ataca o direito internacional. O Tribunal Internacional de Justiça.